From the Conference Center.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a sessão da tarde de domingo da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados e entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja, a música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Monaville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem a autorização expressa por escrito. O Presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Presidente Thomas S. Monson, que preside a esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos a nossa saudação aos membros da Igreja e amigos em todos os lugares que assistem a esta conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodlife e Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando o hino A Verdade, o que é? A oração de abertura será oferecida pelo Elder Henrique R. Falabella, dos 70, e logo após, o coro entoará o hino Brilha Mega Luz.
Nosso amado Pai Celestial, nós amamos-vos e amamos o vosso Filho Jesus Cristo. Somos tão gratos por esta maravilhosa oportunidade que temos de participar nesta sessão e pelas mensagens que foram expressas e por cada um dos nossos líderes que irão partilhar mensagens connosco hoje. Somos também gratos pelo nosso profeta, o Presidente Thomas S. Monson, pelos seus conselheiros e o Quórum dos Doze. expressamos a nossa gratidão pela restauração do Evangelho, pela Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, e especialmente pelo sacrifício expiatório do vosso Filho Jesus Cristo. Rogamos hoje, Pai, que os nossos corações e mentes possam ser receptivas e abertas para que possamos entender a mensagem que tendes para nós. E oramos para que o vosso Espírito esteja connosco hoje. E estas coisas nós dizemos no sagrado nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
Temos agora o privilégio de ouvir o Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o irmão Brian K. Ashton, segundo conselheiro na Presidência Geral da Escola Dominical. O Elder Carl B. Cook, dos 70, dirigiu-nos então algumas palavras.
Ao concluir o Sermão da Montanha, o Salvador enfatizou a verdade eterna que somente pela obediência à vontade do Pai se obtém a graça salvadora do Filho. Ele declarou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? E em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A nossa compreensão deste acontecimento expande-se ao refletirmos inspiradamente sobre como examinar o seu texto. Significativamente, a frase do Senhor na versão da Bíblia do rei Jaime: nunca vos conheci, foi alterada na tradução de Joseph Smith para: vós nunca me conhecestes. Ponderem também sobre a parábola das 10 virgens. Lembrem-se de que as 5 virgens insensatas e desesperadas foram buscar azeite após ouvir o clamor para sair ao encontro do noivo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as 5 virgens insensatas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. As consequências desta parábola para cada um de nós são ampliadas por outra revisão inspirada. De suma importância, a frase "não vos conheço", como está na versão do rei Jaime da Bíblia, foi esclarecida na tradução de Joseph Smith para "vós não me conheceis". As frases "vós nunca me conhecestes" e "vós não me conheceis" devem ser o motivo de uma profunda introspeção espiritual para cada um de nós. Será que nós apenas sabemos acerca do Salvador ou conhecemo-lo cada vez melhor? Como passamos a conhecer o Senhor? Estas perguntas da alma são o foco da minha mensagem de hoje. Peço sinceramente a ajuda do Espírito Santo ao ponderarmos juntos este tópico vital. Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Irmãos e irmãs, nós começamos a conhecer ao Pai ao começarmos a conhecer ao Seu Filho amado. Um grande objetivo da mortalidade não é meramente aprender sobre o Filho unigénito do Pai, mas esforçarmos para conhecê-lo. 4 passos essenciais que nos podem ajudar a conhecer o Senhor são: primeiro, exercer fé nele; segundo, segui-lo; terceiro, servi-lo; e quarto, crer nele. O exercício da fé em Jesus Cristo está em confiar nos seus méritos, misericórdia e graça. e graça. Nós começamos a conhecer ao Salvador ao despertar as nossas faculdades espirituais, ao colocarmos à prova os seus ensinamentos, até conseguirmos dar espaço na nossa alma para uma porção das suas palavras. Ao expandir a nossa fé no Salvador, nós confiamos nele e temos confiança no seu poder para nos redimir, nos curar e nos fortalecer. A fé verdadeira centraliza-se no Senhor e sempre leva à ação justa. A fé em Cristo é o primeiro princípio da religião revelada, o alicerce de toda a retidão e o princípio de ação existente em todos os seres inteligentes. Porque agir em concordância com os princípios corretos que o Redentor proclamou é essencial para receber e exercer a verdadeira fé. A fé sem obras é morta. Precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ouvir a palavra de Deus e receber o dom espiritual da fé no Salvador estão intimamente ligados, sendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós familiarizamos-nos com Ele e com a Sua voz ao estudarmos e banquetearmos-nos com as Suas palavras nas Escrituras, ao orar ao Pai em Seu nome com real intenção e ao buscar a companhia constante do Espírito Santo. Aprender e aplicar na nossa vida a doutrina de Cristo é um pré-requisito para receber o dom da fé nele. Exercer a fé no Senhor é uma preparação necessária para segui-lo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Pedro e André são fortes exemplos de ouvir e de seguir ao Mestre. Da mesma forma, o Salvador instruiu-me a mim e a vós. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tomar sobre si a sua cruz é negar-se a toda a impiedade e a toda a concupiscência mundana e guardar os mandamentos do Senhor. O Salvador admoestou-nos a tornarmos-nos como Ele é. Assim sendo, o Senhor significa seguir ao Senhor significa imitá-lo. Nós continuamos a conhecer mais ao Senhor ao esforçarmos para nos tornarmos como Ele é por intermédio da sua expiação. No seu ministério mortal, Jesus conduziu o caminho, mostrou-nos o meio e deu o exemplo perfeito. Uma percepção correta dos seus atributos, perfeições e do seu caráter dá-nos um propósito duradouro e uma clara direção ao segui-lo no caminho do discipulado diligente. Seguir ao Salvador também nos permite receber um conhecimento real de que o curso da vida que estamos a buscar está de acordo com a vontade de Deus. Tal conhecimento não é um mistério indecifrável e não é primariamente centrado nas nossas atividades temporais ou preocupações mortais comuns. Ao invés disso, o progresso constante e contínuo no caminho dos convênios é o curso da vida que lhe é agradável. O sonho de Lehi identificou especificamente o caminho que devemos seguir, os desafios que vamos encontrar e os recursos espirituais disponíveis para nos ajudar a seguir e a chegarmos ao Salvador. Prosseguir no caminho estreito e apertado é o que Ele deseja que façamos. Provar do fruto da árvore e tornarmos-nos profundamente convertidos ao Senhor é a bênção que Ele anseia que recebamos. Portanto, Ele chama-nos: vem e segue-me. Exercer a fé em Jesus Cristo e segui-lo são preparações necessárias para servi-lo. Pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu e que lhe é estranho e que está longe dos pensamentos e desígnios do seu coração? Nós continuamos a conhecer melhor ao Senhor ao servi-lo e ao trabalhar no seu reino. Assim, Ele abençoa-nos generosamente com a ajuda celestial, dons espirituais e maior capacidade. Nós nunca somos deixados sós ao trabalharmos na sua vinha. Ele declarou: irei diante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Passamos a conhecer ao Salvador ao fazer o nosso melhor para ir onde Ele quer que cheguemos, ao esforçarmos para dizer o que Ele, que Ele quer que digamos e tornarmos-nos como Ele quer que sejamos, ao reconhecer humildemente a nossa total dependência dEle. Ele aumenta a nossa capacidade para servir cada vez melhor. Gradualmente, os nossos desejos alinham-se mais completamente com os seus desejos e o seu propósito torna-se o nosso propósito, tanto que não pediríamos nada que seja contrário à sua vontade. Servi-lo requer todo o nosso coração, poder, mente e força. Consequentemente, servir aos outros abnegadamente neutraliza as tendências egocêntricas e egoístas do homem natural. Passamos a amar aqueles a quem nós servimos. E porque servir ao próximo é servir a Deus, começamos a amar aos nossos irmãos e ao nosso Salvador mais profundamente. Tal amor é a manifestação espiritual do dom da caridade. Sim, o puro amor de Cristo. Rogai ao Pai com toda a energia do vosso coração, para que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores do Seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é, que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados, mesmo como Ele é puro. Passamos a conhecer ao Senhor ao estarmos cheios do Seu amor. É possível exercer fé nele, segui-lo, servi-lo e não crer nele? Eu conheço membros da Igreja que aceitam a doutrina e os princípios contidos nas Escrituras como verdadeiros e proclamam isto mesmo do púlpito. E eles ainda assim têm dificuldade em acreditar que estas verdades do Evangelho se aplicam especificamente à sua vida e às suas circunstâncias. Parece que eles têm a fé no Salvador, mas não acreditam que as bênçãos que Ele prometeu estão disponíveis para eles ou até mesmo que estas possam acontecer nas suas vidas. Eu também encontro irmãos e irmãs que servem diligentemente, porém são aqueles a quem o Evangelho restaurado ainda não se tornou uma realidade viva e transformadora na sua vida. Passamos a conhecer ao Senhor quando não apenas acreditamos nele, mas também confiamos nele e nas suas promessas. No Novo Testamento, um pai pediu ao Salvador para curar o seu filho. Jesus respondeu: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: "Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade." Eu tenho refletido muitas vezes sobre este pedido deste pai: "Ajuda a minha incredulidade." Eu imagino que se a intenção do pedido do homem não era primariamente ajudá-lo a crer em Jesus como nosso Salvador e no seu poder de cura, talvez ele já tivesse reconhecido Cristo como o Filho de Deus. Talvez ele precisasse de ajuda para acreditar no poder da cura do Mestre, que sendo tão individual e pessoal, poderia inclusive abençoar ao seu próprio Filho amado. Talvez ele tenha acreditado em Cristo, em geral, mas não acreditado em Cristo, específica e pessoalmente. Frequentemente testificamos daquilo que sabemos ser verdadeiro, mas talvez a questão mais relevante para cada um de nós seja se acreditamos naquilo que nós sabemos. Ordenanças sagradas feitas pela devida autoridade do sacerdócio são essenciais para acreditar no Salvador, para passar a conhecê-lo e, finalmente, para acreditar no que sabemos. E o sacerdócio de Melquisedeque administra o Evangelho e contém as chaves do ministério e do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Meus queridos irmãos e irmãs, nós acreditamos que passamos a conhecer ao Senhor quando a chave de conhecimento de Deus administrada por intermédio do sacerdócio de Melquisedeque abre a porta e torna possível para cada um de nós receber o poder da divindade na nossa vida. Acreditamos e passamos a conhecer ao Salvador quando seguimos, recebendo e honrando ordenanças sagradas e cada vez mais recebemos a sua imagem no nosso semblante. Acreditamos e passamos a conhecer Cristo quando experimentamos pessoalmente a transformação, a cura, o fortalecimento e o poder santificador da sua expiação. Acreditamos e passamos a conhecer ao Mestre quando o poder da sua palavra se enraiza em nós e fica escrito na nossa mente e coração. E abandonamos todos os nossos pecados para conhecer ao Salvador. Acreditar nele é confiar que as suas inúmeras bênçãos estão disponíveis e são aplicáveis na nossa vida individual e família. Acreditar nele com toda a nossa alma, ao prosseguirmos com firmeza pelo caminho do convênio, submeter a nossa vontade à dele e submetermos-nos ao seu tempo e prioridades para nós. Crer nele, aceitar como verdadeiros o seu poder e as suas promessas, inspira perspectiva e paz à nossa vida. Num dia futuro, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Cristo. Neste dia abençoado, saberemos que Ele conhece a cada um de nós pelo nome. E eu testifico e prometo que podemos não apenas saber acerca do Senhor, mas também conhecê-lo ao exercermos fé, ao seguir, ao servir e ao acreditar nele. Disto eu presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
A visita de Jesus aos nefitas após a sua ressurreição foi organizada cuidadosamente para nos ensinar coisas de uma grande importância. Começou com o Pai a testificar ao povo que Jesus era o seu Filho amado, em que ele se compraz. Depois, o próprio Jesus desceu e testificou sobre o seu sacrifício expiatório, convidando o povo a obter uma certeza de que ele era o Cristo, avançando em frente e a sentir a marca das feridas no seu lado e as marcas dos pregos nas suas mãos e pés. Estes testemunhos estabeleceram, sem dúvida, de que a expiação de Jesus estava completa e que o Pai tinha cumprido o seu convênio de providenciar um Salvador. Jesus, a seguir, ensinou os nefitas em como obter todas as bênçãos do plano de felicidade do Pai, as quais nos são disponibilizadas por causa da expiação do Salvador, ao lhes ensinar a doutrina de Cristo. A minha mensagem de hoje centra-se na doutrina de Cristo. As Escrituras definem a doutrina de Cristo como o exercício de fé em Jesus Cristo e na sua expiação, o arrependimento, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo e ser constante até ao fim. A doutrina de Cristo permite-nos obter as bênçãos da expiação e cria as condições nas quais podemos confiar nos méritos, misericórdia e graça do Sagrado Messias, ser aperfeiçoado em Cristo, obter toda a coisa boa e ganhar a vida eterna. A doutrina de Cristo, por outro lado, é o meio, o único meio, pelo qual podemos obter todas as bênçãos disponibilizadas pela expiação de Jesus. É a doutrina de Cristo que nos permite aceder ao poder espiritual que nos eleva do nosso estado espiritual atual a um estado onde podemos ser aperfeiçoados como o Salvador. Sobre este processo de nascimento, o Elder D. Todd Christofferson ensinou-nos. Nascer de novo, ao contrário do nosso nascimento físico, é mais um processo do que um acontecimento. E fazer parte desse processo é o propósito central da mortalidade. Exploremos cada elemento da doutrina de Cristo. Primeiro, fé em Jesus Cristo e na sua expiação. Os profetas têm ensinado que a fé começa quando se ouve a palavra de Cristo. As palavras de Cristo testificam do seu sacrifício expiatório e dizem-nos como podemos obter perdão, bênçãos e exaltação. Depois de lermos as palavras de Cristo, exercemos fé ao escolhermos seguir os ensinamentos e exemplo do Salvador.
Para fazer isto, Nefi ensinou que temos de confiar inteiramente nos méritos de Cristo, que é poderoso na salvação. Porque Jesus era um Deus na existência pré-mortal, viveu uma vida sem pecado e, durante a sua expiação, satisfez todas as exigências da justiça para vós e para mim. Tem o poder e as chaves para trazer a ressurreição a todos os homens e tornou possível que a misericórdia subjugasse a justiça caso se mostre arrependimento. Assim que compreendemos que podemos obter misericórdia através dos méritos de Cristo, conseguiremos ter fé para o arrependimento. Confiar inteiramente nos méritos de Cristo é confiar que Ele fez o que era necessário para nos salvar e depois agir de acordo com a nossa crença. A fé também nos faz parar de preocupar tanto sobre o que os outros pensam de nós e começamos bem mais a preocupar-nos do que é que Deus pensa de nós. Segundo, arrependimento. Samuel o Lamanita ensinou que se acreditarmos no nome de Cristo, arrepender-nos-emos dos nossos pecados. O arrependimento é um dom precioso dado pelo nosso Pai Celestial, que se torna possível através do sacrifício do seu Filho Unigénito. É o processo que o Pai nos deu, pelo qual mudamos e viramos os nossos pensamentos, ações e mesmo o nosso ser, de maneira a que nos tornemos mais e mais como o Salvador. Não é apenas para os grandes pecados, é um processo diário de autoavaliação e melhoramento que nos ajuda a superar os nossos pecados, imperfeições, fraquezas e incapacidades. O arrependimento leva-nos a tornar-nos verdadeiros seguidores de Cristo. Por seu lado, nos enche de amor e afasta os nossos medos. O arrependimento não é um plano B, só para o caso de o nosso plano de viver perfeitamente falhar. O arrependimento contínuo é o único caminho que nos consegue trazer alegria duradoura e permite-nos voltar a viver com o nosso Pai Celestial. Por intermédio do arrependimento, tornamos submissos e obedientes à vontade de Deus. Mas isto não se faz sozinho. Reconhecer a bondade de Deus e a nossa insignificância, em conjunto com os nossos melhores esforços para alinhar a nossa conduta com a vontade de Deus, traz graça à nossa vida. A graça é o meio divino de ajuda ou força dada pela misericórdia abundante e amor de Jesus Cristo. Para fazermos boas obras, de outro modo não conseguiríamos manter se fôssemos deixados por nossa conta e risco. Dado que o arrependimento se trata no fundo de como nos tornamos como o Salvador, o qual é impossível conseguirmos sozinhos, precisamos desesperadamente da graça do Salvador. Ao nos arrependermos, substituímos velhos comportamentos errados, fraquezas, imperfeições e medos, por novos comportamentos e crenças que nos achegam mais ao Salvador e nos ajudam a tornar-nos como Ele. Terceiro, batismo e o sacramento. O profeta Mormon ensinou que o primeiro fruto do arrependimento é o batismo. Para ser completo, o arrependimento tem de ser associado à ordenança do batismo, administrado por alguém com a autoridade do sacerdócio de Deus. Para os membros da Igreja, os convênios feitos no batismo e noutras ocasiões renovam-se quando partilhamos o sacramento. Nas ordenanças do batismo e do sacramento, fazemos convênio de guardar os mandamentos do Pai e do Filho, de nos lembrarmos sempre de Cristo e de estarmos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo ou as suas obras e atributos. O Salvador, por seu lado, faz convênio de nos perdoar ou remir os nossos pecados e derramar o seu Espírito mais abundantemente sobre nós. Cristo promete ainda preparar-nos para a vida eterna ao ajudar-nos a nos tornarmos como Ele. As ordenanças e convênios são essenciais na doutrina de Cristo. É por recebermos dignamente as ordenanças do sacerdócio e por guardarmos os convênios a elas associados que o poder da divindade se manifesta na nossa vida. O Elder D. Todd Christofferson explicou que este poder da divindade vem na pessoa e pela influência do Espírito Santo. Quarto, o dom do Espírito Santo. Depois do batismo, é-nos concedido o dom do Espírito Santo pela ordenança da confirmação. Este dom, se o recebermos, permite-nos ter a companhia constante de um Deus e acesso contínuo à graça que é inerente à sua influência. Enquanto nosso companheiro constante, o Espírito Santo, dá poder ou força adicional para guardarmos os nossos convênios, também nos santifica, o que significa tornar-nos livres do pecado, puros, limpos e santos, através da expiação de Jesus Cristo. O processo de santificação não apenas nos limpa, como também nos dota dos dons espirituais necessários ou atributos divinos do Salvador e muda a nossa própria natureza, de tal forma que não temos mais disposição para fazer o mal. De cada vez que recebemos o Espírito Santo na nossa vida pela fé, arrependimento, ordenanças, serviço cristão e outras diligências dignas, somos mudados até que, passo a passo, pouco a pouco,
tornamos-nos como Cristo. Quinto, persistir até ao fim. O profeta Nefi ensinou, depois de recebermos o dom do Espírito Santo, temos de persistir até ao fim, a seguir o exemplo do Filho de Deus vivo. Elder Dale G. G. Renland escreveu o processo de persistirmos até ao fim da seguinte maneira. Podemos ser aperfeiçoados ao repetir e ciclicamente exercer fé em Cristo. Arrependemos, partilhando o sacramento para renovar os convênios e bênçãos do batismo e recebendo o Espírito Santo como um companheiro constante para um grau mais elevado. Ao assim fazermos, tornamos-nos mais como Cristo e somos capazes de persistir até ao fim, com tudo o que isso acarreta. Por outras palavras, o ato de recebermos o Espírito Santo e a mudança que isso causa em nós fortalecem a nossa fé. Quando desenvolvida, a fé leva-nos ao arrependimento. Então, à medida que simbolicamente sacrificamos o nosso coração e os nossos pecados no altar do sacramento, recebemos o Espírito Santo mais plenamente. Quando recebemos o Espírito Santo mais plenamente, somos movidos no caminho do nascer de novo. Ao continuar neste processo, realizando toda a ordenança de salvação e os convênios do Evangelho, recebemos graça por graça até à plenitude. Irmãos e irmãs, ao aplicar a doutrina de Cristo na nossa vida, somos abençoados tanto material como espiritualmente, mesmo durante as provações. Por fim, somos capazes de nos apegarmos a todas as boas coisas. Testifico que este processo aconteceu e continua a acontecer na minha vida gradualmente, passo a passo, pouco a pouco. Mas o mais importante é que devemos aplicar a doutrina de Cristo na nossa vida, porque é o único caminho que nos leva de volta ao nosso Pai Celestial. É a única maneira de recebermos o Salvador e de nos tornarmos seus filhos e suas filhas. De facto, a única maneira de sermos redimidos do pecado e progredirmos espiritualmente é aplicando a doutrina de Cristo na nossa vida. De outro modo, o apóstolo João ensinou: todo aquele que não persiste na doutrina de Cristo não tem Deus. O próprio Jesus disse aos 12 nefitas que se falharmos em exercer fé em Cristo, em nos arrependermos, em sermos batizados e em persistirmos até ao fim, seremos cortados e lançados no fogo, de onde não mais voltaremos. De que modo, então, podemos aplicar a doutrina de Cristo mais plenamente na nossa vida? Uma maneira seria fazer um esforço consciente a cada semana de nos prepararmos para o sacramento, reservando um tempo para pensar, em espírito e oração, nas coisas que podemos melhorar. Poderemos, assim, levar ao altar do sacramento um sacrifício de algo que nos impede de ser como Jesus Cristo, suplicando com fé por ajuda, pedindo pelos dons espirituais de que necessitamos e fazendo convênios de sermos melhores na semana seguinte. Ao assim fazermos, receberemos o Espírito Santo mais plenamente na nossa vida e teremos força adicional necessária para superar as nossas imperfeições. Eu testifico de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que Ele é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Todas as coisas boas nos são dadas somente por meio dEle. Mas para realmente nos apegarmos a todas as coisas boas, incluindo a vida eterna, devemos aplicar continuamente a doutrina de Cristo na nossa vida. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu era jovem, adorava trabalhar com o meu tio Lyman e minha tia Dorothy na sua quinta. O tio Lyman liderava geralmente os nossos projetos e a tia Dorothy auxiliava frequentemente e conduzia uma velha carrinha Dodge. Lembro-me da forte emoção que sentia quando ficávamos presos na lama ou tentávamos subir uma colina íngreme. O tio Lyman gritava: "Reduz a mudança, Dorothy." Era então que eu começava a orar. De alguma maneira, com a ajuda do Senhor e depois do ronco das mudanças, a tia Dorothy conseguia reduzi-la. Com todas as rodas presas e a derrapar, a carrinha arrancava e continuávamos o trabalho. Reduzir a mudança refere-se a tentar dar mais força e para gerar mais torque. Uma redução de mudança, juntamente com a tração às quatro rodas, permite que se reduza a marcha, mova e depois acelere o carro. Gosto de pensar que cada um de nós é parte de um sistema semelhante a reduzir a uma mudança ao servirmos juntos na Igreja, em alas e ramos, em coros e auxiliares. Assim como as mudanças permitem gerar maior poder em conjunto, nós também temos mais poder quando nos unimos. Ao nos unirmos para servir uns aos outros, podemos realizar muito mais juntos do que faríamos sozinhos. É entusiasmante estarmos comprometidos e unidos a servir e a ajudar na obra do Senhor. A oportunidade de servir é uma das grandes bênçãos de ser membro da Igreja. O Senhor disse: se me amares, servir-me-ás. E servimo-lo ao servir ao próximo. Ao servirmos, aproximamos-nos de Deus. Passamos a conhecê-lo de maneiras que de outra forma talvez não conheceríamos. A nossa fé nele aumenta. Os nossos problemas são colocados na devida perspectiva. A vida torna-se mais gratificante. O nosso amor ao próximo aumenta, bem como o nosso desejo de servir. Por meio deste processo abençoado, tornamos-nos mais semelhantes a Deus e estaremos mais preparados para voltar à sua presença. Como o presidente Marion J. Romney ensinou, servir não é algo que temos de suportar na Terra a fim de adquirir o direito de viver no Reino Celestial. Servir é a própria fibra de que é feita a vida exaltada no Reino Celestial. Servir na Igreja, no entanto, pode ser desafiador se for pedido que façamos algo que nos assusta, se o serviço tornar cansativo ou se formos chamados para fazer algo que inicialmente não achamos interessante. Recebi recentemente uma nova designação. Estava na altura a servir na área África Sudeste. Foi emocionante servir onde a Igreja é relativamente nova e está a ser estabelecida. Nós amamos os santos daquela área. Fui então chamado para voltar à sede da Igreja e, para ser honesto, eu não estava muito entusiasmado. Uma mudança de designação trouxe-me algumas incertezas. Certa noite, depois de refletir sobre a futura mudança, sonhei com o meu trisavô, Joseph Skin. Eu já tinha lido no seu diário que, quando ele e a sua esposa Maria mudaram-se para Nauvoo, o seu desejo era poderem servir. Procurou, portanto, o profeta Joseph Smith e perguntou como poderia ajudar. O profeta pediu-lhe que trabalhasse na quinta da família Smith e que fizesse o melhor que pudesse. Ele assim o fez. Refleti sobre o privilégio que Joseph Skin teve ao receber a sua designação daquela maneira. De repente, percebi que tenho o mesmo privilégio, assim como todos nós. Todos os chamados na Igreja vêm de Deus, através dos seus servos escolhidos. Senti uma confirmação espiritual distinta de que a minha nova designação foi inspirada. É importante que façamos essa conexão, que os nossos chamados vêm literalmente de Deus através dos nossos líderes do sacerdócio. Depois desta experiência, a minha atitude mudou e senti um profundo desejo de servir. Sou grato pela bênção do arrependimento e pela minha mudança de coração. Adoro a minha nova designação. Mesmo que pensemos que o nosso chamado na Igreja tenha sido simplesmente uma ideia do nosso líder do sacerdócio, ou que nos chegara porque mais ninguém iria aceitá-lo, seremos abençoados ao servir. Mas quando reconhecemos a mão de Deus no nosso chamado e servimos de todo o coração, poder adicional será acrescentado no nosso serviço e tornar-nos-emos verdadeiros servos de Jesus Cristo. Cumprir chamados exige fé. Pouco depois de Joseph e Maria chegarem à quinta, eles ficaram muito doentes. Não tinham dinheiro e estavam entre pessoas desconhecidas. Foi um período muito difícil para eles. No seu diário, Joseph escreveu: nós trabalhamos e agarramos-nos à Igreja com a pouca fé que tínhamos, embora o diabo tenha tentado destruir-nos e fazer-nos voltar. Eu, em conjunto com centenas de outros descendentes, serei eternamente grato por Joseph e Maria, por eles não terem olhado para trás. As bênçãos vêm ao perseverarmos nos nossos chamados e responsabilidades e ao permanecermos firmes com toda a fé que temos. Conheço uma maravilhosa professora da classe de doutrina do Evangelho que eleva os membros da classe que ensina. No entanto, nem sempre foi assim. Depois de se filiar à Igreja, foi chamada para ensinar na primária. Sentiu que não tinha nenhuma habilidade para ensinar, mas, como sabia da importância do serviço ao próximo, aceitou o chamado. Rapidamente, tomada pelo medo, ela parou de frequentar a Igreja para que não mais tivesse que ensinar. Felizmente, o seu mestre familiar reparou na sua ausência, visitou-a e convidou-a a voltar. O bispo e os membros da ala ajudaram-na. Por fim, com a fé fortalecida, começou a ensinar estas crianças. Ao aplicar princípios que agora são ensinados, em ensinar à maneira do Salvador, o Senhor abençoou o seu empenho e ela tornou-se numa professora talentosa. O homem ou a mulher natural dentro de nós está inclinado a arranjar desculpas para não servir, por razões tais como: não estou pronto para servir, tenho que aprender mais, estou cansado, preciso de uma pausa, estou demasiado velho, é a vez de outras pessoas, ou simplesmente estou muito ocupado. Irmãos e irmãs, aceitar e cumprir um chamado é um ato de fé. Podemos confiar no que o nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, ensina repetidamente. O Senhor qualifica aqueles a quem chama. É a obra do Senhor e quando estamos ao serviço do Senhor, temos direito ao seu auxílio. Fim de citação. Quer estejamos sobrecarregados ou desiludidos, quer estejamos apavorados ou aborrecidos, o Senhor quer que reduzamos a marcha, aceleremos e sirvamos. Não vejo sinais de que o Presidente Monson, os seus conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos estejam demasiado ocupados ou demasiado cansados. Eles exemplificam de modo inspirador o poder que recebemos na nossa vida quando exercemos fé, aceitamos designações e cumprimo-las com afinco e dedicação. Há muitos anos que eles decidiram que a lei deles é trabalhar e eles continuam a seguir progressivamente em frente. Sim, eles servem em chamados importantes, mas todo o chamado, toda a designação é importante. O presidente Gordon B. Hinckley, o anterior profeta e presidente da igreja, disse: estamos todos juntos neste grande empreendimento. A obrigação de cada um é tão séria na sua esfera de responsabilidade quanto é a minha na minha própria esfera. Não há chamado nesta igreja que seja pequeno ou de pouca consequência. Fim de citação. Todo o chamado é importante. Que possamos erguer-nos na fé, que a nossa lei seja trabalhar e possamos levar esta obra adiante. Vamos reduzir a mudança, tal como a minha fiel tia, Dorothy. Enquanto irmãos e irmãs, vamos servir. Se quiserem fazer o seu bispo ao presente ramo feliz, perguntem-lhes: como posso ajudar? Onde é que o Senhor deseja que eu sirva? Ao orar e ao considerar as vossas responsabilidades familiares e o vosso emprego, Ele será inspirado a estender-vos um chamado adequado. Quando forem designados, receberão uma bênção especial do sacerdócio para ajudar-vos a terem sucesso. Serão abençoados. Todo membro é necessário e todo membro precisa de uma oportunidade para servir. Jesus Cristo, o nosso grande exemplo, deu a sua vida à obra do Pai. No grande conselho, antes deste mundo ser organizado, Jesus, escolhido e ungido desde o princípio, voluntariou-se. Eis-me aqui, envia-me. Ao fazê-lo, ele tornou-se literalmente servo de todos nós. Por meio de Jesus Cristo e do poder que recebemos através da sua expiação, também podemos servir. Ele irá ajudar-nos. Expresso o meu amor sincero por aqueles que não podem atualmente servir na Igreja da maneira tradicional, devido a circunstâncias pessoais, mas que vivem a sua vida em espírito de serviço. Oro para que sejam abençoados nos vossos esforços. Também expresso a minha gratidão aos que magnificam chamados semana após semana, bem como aqueles que em breve aceitarão chamados para servir. Todas as contribuições e todos os sacrifícios são valorizados, especialmente por Ele a quem servimos. Todos os que servem receberão a graça de Deus. Seja qual for a nossa idade ou situação, que o serviço seja o nosso lema. Sirvam no vosso chamado, sirvam uma missão, sirvam a vossa mãe, sirvam um desconhecido, sirvam ao vosso vizinho. Apenas sirvam. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós no nosso empenho em servir e em nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Testifico que Ele vive e dirige esta obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
On a single signal from
the sinal do regente, a congregação unir-se-á ao coro para cantar o hino No Monte e a Bandeira. Seremos abençoados a ouvir o Elder Ronald A. Rusband, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos os Elders Evan A. Schmutz e K. Brett Natras, dos 70. Após as suas palavras, o coro nos agraciará cantando "Com fé o seguirei". Em seguida, o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos, será o orador.
Esta é a 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Quão abençoados somos, temos sido nesta conferência geral. Este primeiro ano como membro do Quórum dos Doze Apóstolos tem sido uma experiência de grande humildade. Tem sido um desenvolvimento e crescimento e pedidos sinceros ao meu omnipresente Pai Celestial. Sinto o apoio de amigos, familiares e membros da Igreja por todo o mundo. Obrigado pelos vossos pensamentos e orações. Também tive o privilégio de reunir-me com amigos queridos, entre queridos, alguns do passado e outros que recentemente conheci. E foi depois de me ter encontrado com um amigo a quem eu muito amo por muitos anos que me senti inspirado a preparar este discurso. Quando nos encontramos, o meu amigo confidenciou-me que ele estava com dificuldades. Ele disse, utilizando as suas palavras, estava com uma crise de fé e queria o meu conselho. Senti-me grato por ele ter compartilhado os seus sentimentos e preocupações comigo. Ele expressou que ansiava por aquilo que outrora sentia espiritualmente e que achava estar a perder. E enquanto ele falava, eu ouvi-o atentamente e orei com sinceridade para saber o que o Senhor queria que eu dissesse. O meu amigo, tal como alguns de vocês, fez a pergunta que talvez muitos de vós tenham feito. Pai Celestial, estás mesmo aí? Para aqueles de vós que estão a fazer a mesma pergunta, gostaria de partilhar com vocês o conselho que eu daria ao meu amigo e espero que possam então ter a vossa fé fortalecida e possam então ter um desejo renovado de continuar a ser discípulos de Jesus Cristo. Começo por lembrar-lhes que sois filhos ou filhas de um Pai Celestial amoroso e que o seu amor permanece constante. Sei que estes sentimentos reconfortantes de amor são difíceis de recordar em meio às dificuldades ou provações pessoais, decepções ou sonhos perdidos. Jesus Cristo conhece as dificuldades e as intenções e as intensas provações que passamos. Ele deu a sua vida por nós. As suas horas finais foram brutais, além daquilo que podemos compreender. Mas o seu sacrifício por cada um por nós foi a máxima expressão do seu puro amor. Nenhum erro ou pecado irá mudar o amor de Deus por nós. Isso não significa que a conduta pecaminosa seja aceite, nem retira a nossa obrigação de nos arrependermos quando pecamos. Porém, não se esqueçam, o Pai Celestial conhece e ama cada um de vós e está sempre pronto para ajudar. Ao ponderar a situação do meu amigo, refleti sobre a grande sabedoria que se encontra no Livro de Mórmon. E cito: "E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha do nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Porque quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no turvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, porque por causa da rocha sobre os quais estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão." Eu testifico que o abismo de miséria e angústia sem fim é um lugar onde ninguém deseja estar. E o meu amigo estava a sentir-se à beira deste abismo. Quando aconselho pessoas, tais como o meu amigo, examino as decisões que tomaram durante anos, as quais os levaram a esquecerem-se das experiências sagradas que os enfraqueceram e criaram dúvida. E eu incentivei-os, tal como os incentivo a vós, a recordarem, especialmente em tempos de crise, de quando sentiram o Espírito e vossos testemunhos eram fortes. Lembrem-se dos alicerces espirituais que construíram. E prometo que se o fizerem e evitarem tudo o que não edifica nem fortalece o vosso testemunho ou que ridiculariza a vossa crença, aquela época pecaminosa desaparecerá e aquela época preciosa em que sentiram o Espírito retornará à vossa mente. Garanto-lhes que sentirão mais uma vez a segurança e o calor do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos primeiramente fortalecer-nos espiritualmente para fortalecer aqueles à volta de nós, ao ponderar as Escrituras e lembrar dos sentimentos e pensamentos que tivemos à medida que o lemos. Também devemos buscar outras verdades, mas devemos ter cuidado e ler nas Escrituras. E esta escritura pode ajudar, mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Fim de citação. Assistam à igreja, em especial à reunião sacramental. Tomem o sacramento, renovem os vossos convênios e lembrem-se da promessa do Senhor de ter o Espírito sempre convosco. Independentemente de quaisquer erros que tenham cometido, podemos sempre abençoar e edificar outros. E ao estendermos a mão ao próximo em serviço cristão, podemos sentir o amor de Deus no nosso coração. É importante lembrarmos do poderoso conselho em Deuteronômio que diz: "Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos viram e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e filhas." Gerações são afetadas pelas escolhas que fazemos. Compartilhem o vosso testemunho com a vossa família. Incentivem-nos a lembrarem-se de como se sentiram quando reconheceram o Espírito nas suas vidas e até mesmo a registar estes sentimentos em diários para que estas palavras possam, quando necessário, trazer-lhes a lembrança de quão bom o Senhor tem sido com eles. Lembrem-se de que um dos motivos pelos quais Néfi e seu irmão retornaram a Jerusalém foi para obter as placas de latão que continham o registro histórico do seu povo, para que eles não se esquecessem do seu passado. E também no livro de Mormon, Ilamã deu a seus filhos o nome dos seus primeiros pais, para que eles não se esquecessem da bondade do Senhor. E cito: eis que, meus filhos, eu desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus. Eis que vos dei os nomes dos vossos primeiros pais, que vieram da terra de Jerusalém. E assim fiz para que, quando vos lembrardes dos vossos nomes, vos lembreis deles. E quando vos lembrares deles, vos lembreis das suas obras. E quando vos lembrares das suas obras, saibais que o que foi dito e também escrito foram coisas boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiques o bem, a fim de que possa ser dito de vós e também escrito o mesmo que foi escrito sobre eles, os antepassados. Fim de citação. Muitos hoje têm a mesma tradição de dar a seus filhos o nome de heróis das Escrituras ou de antepassados fiéis como meio de incentivá-los a não se esquecerem da sua herança. Quando eu nasci, recebi o nome de Ronald A. Rasband. O meu apelido homenageia a linha ancestral do meu pai. Recebi a inicial A no meu nome do meio para recordar de honrar os Anderson, antepassados dinamarqueses da minha mãe. O meu trisavô, Jens Anderson, era da Dinamarca e em 1861 o senhor guiou dois missionários mormons até a casa dos Jens e Anne Catherine Anderson, onde apresentaram o Evangelho restaurado a eles e ao seu filho de 16 anos e ensinaram o Evangelho e assim iniciando um legado de fé do qual a minha família e eu somos os beneficiários. Os Anderson leram o livro de Mormon e pouco tempo depois foram batizados. No ano a seguir, a família Anderson ouviu o chamado do profeta para cruzarem o Atlântico e unirem-se aos santos nos Estados Unidos, no norte da América. Mas infelizmente, Jens faleceu durante a viagem no oceano. Mas a sua esposa e o seu filho continuaram até chegarem ao Val do Lago Salgado, 3 de setembro de 1862. E apesar da sua adversidade e sofrimento, a sua fé nunca enfraqueceu, nem a de muitos dos seus descendentes. No meu escritório tenho uma pintura de Arnold Freider. A imagem que tem é um simbólico, ajuda-me, é um simbolismo para mim de lembrar-me dos meus antepassados e dos missionários dedicados que os ensinaram. E estou determinado a não esquecer-me dos meus antepassados e sempre lembrar-me-ei do seu legado de fidelidade ao Evangelho. Jamais ignorem, questionem ou se esqueçam das suas sagradas experiências espirituais, porque o adversário, ele deseja fazer com que nos esqueçamos dos testemunhos espirituais, enquanto o Senhor deseja iluminar-nos e envolver-nos na sua obra. Permitam-me que compartam uma experiência desta verdade. Lembro-me com clareza de uma época em que recebi uma inspiração em resposta a uma fervorosa oração. A mensagem foi clara e vigorosa. No entanto, não agi imediatamente. E depois de algum tempo, comecei a me perguntar se o que tinha sentido era real. Alguns de vós já devem ter passado por esta artimanha do adversário. Vários dias depois, acordei com este poderoso versículo da Escritura na minha mente. Cito: em verdade, eu te digo, se desejas mais um testemunho, volve a tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração. Não dei pai a tua, paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho podes ter do que o de Deus? Fim de citação. Foi como se o Senhor estivesse a dizer: então, Ronald, eu já disse o que precisas de fazer. Agora faz-lo. Fiquei muito grato pela amorosa correção e orientação que recebi. Fui imediatamente consolado pela inspiração e fui capaz de seguir adiante, sabendo que a minha oração tinha sido respondida. Eu contei-vos esta experiência, meus irmãos e irmãs. Esta experiência pessoal para demonstrar como a nossa mente rapidamente se pode esquecer, bem como das nossas experiências espirituais. E eu também aprendi a entesourar estes momentos e a não esquecê-los. Ao meu amigo e a todos que desejam fortalecer a sua fé, faço-lhes esta promessa. Se viverem fielmente o Evangelho de Jesus Cristo e obedecerem aos seus ensinamentos, o vosso testemunho será protegido e crescerá. Guardem os convênios que fizeram, independentemente das atitudes daqueles que os rodeiam. Sejam pais, irmãos e irmãs, avós, tios e tias e amigos diligentes que fortalecem os entes queridos com o vosso testemunho pessoal e que compartilham experiências espirituais. Permaneçam fiéis e firmes, mesmo se tempestades de dúvidas invadirem a vossa vida por meio da ação de outros. Busquem aquilo que os edificará e fortalecerá espiritualmente. Evitem as falsas ofertas das chamadas verdades, que são tão difundidas. E lembrem-se de registar os vossos sentimentos de caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em meio às grandes tempestades da vida, não se esqueçam da vossa herança divina, como filhos ou filhas de Deus, ou do vosso destino eterno, que é o de um dia voltarem a viver com Ele, algo muito além do que qualquer outra coisa que o mundo tem a oferecer. Lembrem-se das doces palavras de Alma quando disse: e agora, eis que eu vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: podeis agora senti-lo? Fim de citação. A todos os que sentem a necessidade de fortalecer a vossa fé, eu suplico, não se esqueçam. Por favor, não se esqueçam. Eu presto o meu testemunho de que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Eu sei que ele viu Deus o Pai e o seu Filho Jesus Cristo e falou com eles, exatamente como ele registrou nas suas próprias palavras. Sou muito grato por ele não se ter esquecido de escrever essa experiência que ele teve para que todos conheçamos o seu testemunho. Presto o meu solene testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele vive, eu sei que ele vive e é o cabeça desta igreja. Sei destas coisas por mim mesmo, independentemente de quaisquer outras vozes ou testemunhos. E oro para que vocês e eu jamais nos esqueçamos das sagradas verdadeiras, eternas. Primeiro e mais importante, de que somos filhos e filhas de amorosos pais celestiais que desejam apenas a nossa felicidade eterna. E destas verdades testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, faz parte do nosso plano, do plano do Pai Celestial, que sintamos tristeza na nossa experiência mortal. Embora pareça que os filhos do nosso Pai Celestial recebam diferentes medidas de sofrimento, podemos ter a certeza de que, em maior ou menor grau, todos passamos por sofrimentos e dificuldades. É a minha oração que o Santo Espírito nos guie a um maior entendimento sobre por que deve ser assim. Quando olhamos para as experiências difíceis da vida, que com os olhos da fé em Cristo, conseguimos entender que existe um propósito divino no nosso sofrimento. Os fiéis podem experimentar a verdade, do conselho aparentemente contraditório de Pedro. Ele escreveu: se padecerdes por causa da justiça, sois bem-aventurados. Se aplicarmos o nosso coração para compreender, podemos aumentar a nossa capacidade de suportar bem as nossas dificuldades e aprender com elas e ser refinados por elas. Tal entendimento provê uma resposta para a eterna pergunta: por que acontecem coisas más a pessoas boas? Todos que nos ouvem hoje conhecem alguma medida de solidão, desespero, pesar ou tristeza. Sem os olhos da fé e o entendimento das verdades eternas, achamos com frequência que a miséria e o sofrimento pelos quais passamos na mortalidade podem obscurecer ou até eclipsar a alegria eterna que de saber que o grande plano do nosso Pai Celestial realmente é o plano eterno de felicidade. Não há outro meio de recebermos a plenitude da alegria. Deus convida-nos a reagir com fé às nossas aflições, a fim de recebermos as bênçãos e ganharmos o conhecimento de que não pode ser obtido de outra maneira. Somos instruídos a guardar os mandamentos em todas as condições e circunstâncias, pois o que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino do céu. E lemos nas Escrituras: se estiveres angustiado, invoca o Senhor teu Deus com súplicas, a fim de que a tua alma se regozije. O apóstolo Paulo, alguém que conhecia bem as aflições, usou a sua experiência para nos ensinar com profundidade e beleza a perspectiva eterna que recebemos quando suportamos bem e com paciência. Ele disse: porque a nossa leve e momentânea aflição produz-nos um peso eterno de glória muito mais excelente. Noutras palavras, podemos saber perante as aflições que Deus proporcionou uma recompensa de compensação eterna. A capacidade de Paulo em falar sobre as aflições, perseguições e tristezas da sua vida, como se fossem leves tribulações, dá uma falsa ideia da severidade do sofrimento dele, o que foi para ele absorvido pela perspectiva eterna do Evangelho. A sua fé em Jesus Cristo tornou todas as coisas suportáveis. 5 vezes ele foi chicoteado, 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofreu o naufrágio. Correu riscos de vida por afogamento e também devido a ladrões e falsos irmãos. Ele sofreu fadiga e dor, fome e sede e foi aprisionado nu e com frio. Muitos de nós imploramos a Deus que nos remova a causa do nosso sofrimento. E quando o alívio que buscamos não vem, temos a tendência a pensar que Ele não está a ouvir. Eu testifico que nestes momentos Ele ouve as nossas orações. Tem um motivo para permitir que as nossas aflições continuem e vai ajudar-nos a suportá-las. Numa passagem conhecida e reflexiva, Paulo fala de um espinho na carne que lhe causou grandes dores e o fez ficar de joelhos 3 vezes, implorando ao Senhor que o tirasse dele. Em resposta às orações de Paulo, o Senhor não retirou o espinho, mas deu-lhe paz e entendimento ao seu coração, dizendo-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com uma nova compreensão, Paulo conseguiu aceitar e ser grato pelo espinho que tinha recebido. Ele disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando adquirimos esta perspectiva eterna na nossa vida, a nossa capacidade de suportar aumenta. Aprendemos como socorrer aqueles que necessitam de socorro. E passamos a apreciar e até a expressar gratidão pelas experiências que Deus nos dá para nos ensinar nesta vida. Quando passamos por tribulações, pode ser difícil ver os nossos desafios como um sinal de que estamos na direção correta no nosso caminho do discipulado. Mas quer nos encontremos em grande desespero ou em grande felicidade, pode ser uma bênção aprender e sentir compaixão pelo sofrimento das outras pessoas. Numa designação recente que tive numa conferência de destaque nas Filipinas, fiquei arrasado ao saber da trágica experiência do irmão Daniel Apilado. Ele e a sua esposa foram batizados em 1974. Aceitaram o Evangelho restaurado com entusiasmo e foram selados no templo. Com o tempo, foram abençoados com 5 lindos filhos. No dia 7 de julho de 1997, na época em que o irmão Apilado servia como presidente da estaca, um incêndio destruiu a sua pequena casa. O Michael, o filho mais velho do irmão Apilado, resgatou o pai e puxou-o da estrutura em chamas e correu de volta para a casa a fim de salvar os outros. Aquela foi a última vez que o irmão Apilado viu o filho vivo. A esposa, Dominga, e os 5 filhos do irmão Apilado morreram no incêndio. O facto do irmão Apilado estar a viver de maneira a agradar a Deus quando a tragédia ocorreu não impediu a tragédia nem o tornou imune às tristezas que se seguiram. Mas a sua fidelidade ao guardar os convênios e exercer fé em Cristo deu-lhe a confiança na promessa de que estaria com a esposa e a família novamente. Esta esperança tornou-se uma âncora para a sua alma. Durante a minha visita, o irmão Apilado, agora o patriarca da estaca, apresentou-me à sua atual esposa, Simonette, e aos seus 2 filhos, Rafael e Daniel. Verdadeiramente, Jesus Cristo pode e vai restaurar os contritos de coração. Ao compartilhar a história do irmão Apilado, fico preocupado que a enormidade da sua perda possa fazer com que muitos pensem que as suas tristezas e os seus sofrimentos não importam assim tanto se os compararmos com os dele. Por favor, não façam comparações, mas procurem aprender e aplicar princípios eternos ao passarem pela vossa própria fornalha da aflição. Se eu puder falar a cada um de vós individualmente, todos os que estão cansados e oprimidos, gostaria de vos lembrar que o nosso Pai Celestial e o seu Filho conhecem todos os vossos desafios pessoais, as vossas tristezas, dores, tribulações e enfermidades de todos os tipos. Tende fé, tende coragem e acreditai nas promessas de Deus. O propósito e a missão de Jesus Cristo incluíam tomar sobre si as dores e as enfermidades do seu povo, tomar sobre si as suas enfermidades e socorrer o seu povo de acordo com as suas enfermidades. Para receber plenamente os dons que o nosso Salvador tem para oferecer tão livremente, todos nós temos de aprender que o sofrimento em si não nos ensina ou concede algo de valor eterno, a menos que nós deliberadamente nos envolvamos no processo de aprender com as nossas aflições por meio do exercício da fé. O nosso querido Elder Neil A. Maxwell compartilhou o que aprendeu sobre sofrer com propósito nestas palavras. E cito: certas formas de sofrimento, quando bem suportadas, podem tornar-nos pessoas melhores. Parte de suportar bem consiste em ser manso o suficiente face aos sofrimentos para aprender com as nossas experiências importantes. Em vez de simplesmente suportar estas coisas, devemos suportá-las de modo a que elas nos santifiquem. Fim de citação. Tenho observado na vida e no exemplo de outras pessoas que exercer uma fé forte e duradoura em Jesus Cristo e nas suas promessas proporcionam uma esperança segura de que dias melhores virão. Essa esperança segura fortalece-nos, trazendo a força e o poder que precisamos para persistir. Quando conseguimos entender o relacionamento entre o nosso sofrimento e a certeza do propósito da nossa mortalidade, e mais especificamente a recompensa que nos aguarda no céu, a nossa fé em Cristo aumenta e recebemos consolo para a nossa alma. Então, podemos ver a luz no fim do túnel. O Elder Jeffrey R. Holland ensinou, cito: existe efetivamente uma luz no fim do túnel. É a luz do mundo, a resplandecente estrela da manhã, uma luz sem fim que nunca poderá ser obscurecida. Ele é o próprio Filho de Deus. Fim de citação. Podemos fortalecer-nos no conhecimento de que todas as experiências difíceis desta vida são temporárias. e até mesmo as noites mais escuras se transformam no amanhecer para os fiéis. Quando tudo estiver acabado e quando tivermos suportado todas as coisas com fé em Jesus Cristo, temos a promessa de que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Eu testifico que o Salvador convida-nos a todos a vir e a partilhar a sua expiação. Eles mantêm as suas promessas. Eu testifico que Ele convida a todos a vir. E ao exercermos a nossa fé nele, Ele vai elevar-nos. Ele vai elevar-nos e carregar-nos nos desafios. E, por fim, salvar-nos no reino celestial. Convido-os a vir a Cristo, suportar bem com fé e ser aperfeiçoados nele. E ter uma felicidade perfeita nele. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, ponderei recentemente sobre esta questão. Se tudo o que os vossos filhos soubessem do Evangelho proviesse exclusivamente de vocês, quanto é que eles saberiam? Esta pergunta aplica-se a todos os que amam, orientam e influenciam crianças. Há algum do maior que podemos transmitir aos nossos filhos, senão uma memória viva no coração deles de que sabemos que o nosso Redentor vive? Será que eles sabem que nós, o que nós sabemos? E o mais importante, será que eles sabem por si mesmos que Ele vive? Quando era um jovem rapaz, era o filho que dava mais trabalho à minha mãe. Eu tinha uma energia inesgotável. A minha mãe conta-me que o seu maior medo era que eu não sobrevivesse para chegar a adulto. Eu era demasiado irrequieto. Lembro-me de, quando era menino, estar sentado numa reunião sacramental com a nossa família. A minha mãe tinha acabado de receber um novo conjunto de escrituras. Este novo conjunto combinava todas as obras padrão numa única edição, e no meio havia folhas para escrever anotações. Durante a reunião, perguntei-lhe se podia pegar as suas escrituras. Com a esperança de me manter reverente, ela deu-mas. Enquanto eu olhava as escrituras, reparei que minha mãe havia escrito uma meta pessoal na parte das anotações. Para vos dar algum contexto, devo dizer que eu sou o segundo de 6 filhos e o meu nome é Brett. A minha mãe escreveu, em vermelho, apenas uma meta: paciência com o Brett. Para ajudá-los a compreender o desafio que os meus pais enfrentaram para cuidar da nossa família, deixem-me contar-vos sobre a nossa leitura familiar das Escrituras. Todas as manhãs, a minha mãe lia o livro de Mormon para a nossa família durante o pequeno almoço. Nessas alturas, o meu irmão mais velho, Dave, e eu ficávamos sentados, mas muito irreverentes. Para ser completamente honesto, nós não prestávamos atenção. Ficávamos a ler o texto nas caixas de cereais. Até que certa manhã decidi ser direto com a minha mãe e exclamei: Mãe, porquê é que estás a fazer isto connosco? Porquê é que lês o livro de Mormon todas as manhãs? Disse então algo que ainda hoje tenho vergonha de admitir. Na verdade, não consigo sequer acreditar que realmente disse aquilo. Eu disse: Mãe, eu não estou a ouvir. A sua resposta amorosa foi um momento decisivo na minha vida. Ela disse: Filho, fui a uma reunião onde o presidente Marion J. Romney ensinou sobre as bênçãos da leitura diária das Escrituras. Durante esta reunião, recebi a promessa de que se eu lesse o livro de Mormon todos os dias para os meus filhos, eu não os perderia. Ela então olhou-me nos olhos diretamente e, com uma determinação absoluta, disse: e eu não te vou perder. As suas palavras penetraram o coração. Apesar das minhas imperfeições, eu era digno de ser salvo. Ela ensinou-me a verdade eterna de que sou filho de um amoroso Pai Celestial. Aprendi que, independentemente das circunstâncias, eu valia a pena. Este foi um momento perfeito para um jovem rapaz imperfeito. Sou eternamente grato pela minha mãe angelical e por todos os anjos que amam as crianças perfeitamente, apesar das suas imperfeições. Eu acredito firmemente que todas as irmãs, vou chamá-las de anjos, são mães em Sião. Sejam elas casadas e tenham filhos ou não, durante esta experiência terrena. Há muitos anos atrás, a primeira presença proclamou: a maternidade está próxima da divindade. É o serviço mais elevado e sagrado a ser assumido pela humanidade. Ele coloca a mulher que honra o seu santo chamado e serviço perto dos anjos. Sou grato pelos anjos em toda a Igreja que corajosa e amorosamente proclamam as verdades eternas aos filhos do Pai Celestial. Sou grato pela dádiva do Livro de Mormon. Sei que ele é verdadeiro. Ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Não conheço ninguém que esteja a ler o Livro de Mormon diligentemente a cada dia, com puro intento e fé em Jesus Cristo, que tenha perdido o seu testemunho e se tenha afastado. A promessa profética de Moroni carrega em si a chave para saber a verdade de todas as coisas, incluindo a habilidade para discernir e evitar as falsidades do adversário. Sou também grato por um amoroso Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo. O Salvador deu-nos o exemplo perfeito de como viver num mundo imperfeito e injusto. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor dele por nós é imensurável. Ele é o nosso amigo mais fiel. Ele suou grandes gotas de sangue por vocês e por mim. Ele perdoou o que parecia ser imperdoável. Ele amou o repulsivo. Ele fez o que nenhum mortal poderia fazer. Providenciou uma expiação para vencer as transgressões, as dores e as enfermidades de toda a humanidade. Graças à expiação de Jesus Cristo, podemos viver com a promessa de que não importa quais sejam as nossas dificuldades, podemos sempre ter esperança nele, que é poderoso para salvar. Graças à expiação, podemos ter alegria, paz, felicidade e vida eterna. O presidente Boyd K. Packer disse: exceto para os poucos que decidem seguir o caminho da perdição, não há hábito, vício, rebelião, transgressão, apostasia, nem crime que não se inclua na promessa de total perdão. Esta é a promessa da expiação de Cristo. Um dos eventos mais incríveis na história da humanidade é a visita e o ministério do Salvador aos antigos habitantes da América. Visualizem na vossa mente como seria lá estar. Ao ponderar sobre o seu bondoso e amoroso carinho por aquele grupo de santos reunidos no templo, pensei e refleti nos meus filhos, que amo mais que a minha própria vida. Tentei imaginar como seria ver os nossos pequeninos testemunharem pessoalmente o Salvador a convidar cada criança para vir até Ele. Poder testemunhar nos braços abertos do Salvador, assistir enquanto cada criança, uma por uma, gentilmente sente as marcas nas suas mãos e nos seus pés, e depois ver cada uma delas prestar testemunho de que Ele vive. Ver os nossos filhos virarem-se e dizerem: mãe, pai, é Ele. Não sei de qualquer outra coisa no mundo que poderia trazer mais felicidade e alegria do que saber que os nossos filhos conhecem o Salvador, saber que eles sabem em que fonte procurar a remissão de seus pecados. É por isso que, como membros da Igreja, pregamos a Cristo e testificamos de Cristo. É por isto que oramos com os nossos filhos todos os dias. É por isto que lemos as Escrituras com eles
todos os dias. É por isso que lhes ensinamos a servir os outros, para que possam receber as bênçãos de se encontrarem ao se esquecerem de si mesmos no serviço ao próximo. Ao nos devotarmos a estes simples padrões de discipulado, capacitamos os nossos filhos com o amor do Salvador e com a direção e proteção divina ao enfrentarem os ataques ferozes do adversário. O Evangelho é realmente sobre cada indivíduo. Trata-se de uma ovelha perdida. Trata-se de uma mulher samaritana no poço. Trata-se de um filho pródigo. E trata-se de um pequeno jovem que pode dizer que não está a ouvir. Tem a ver com cada um de nós. Apesar de sermos imperfeitos, tornarmos-nos um com o Salvador, assim como Ele é um com o Seu Pai. Eu testifico que temos um amoroso Pai Celestial que nos conhece pelo nome. Testifico que Jesus Cristo é o Filho vivo do Deus vivo. Ele é o Filho unigênito e o nosso advogado junto ao Pai. Testifico ainda que a salvação vem em nome dEle e por meio dEle e de nenhuma outra maneira. É a minha oração que devotemos o nosso coração e as nossas mãos para ajudar todos os filhos do Pai Celestial a conhecê-lo e a sentir o seu amor. Ao fazermos isto, Ele promete-nos alegria e felicidade eternas neste mundo e no mundo vindouro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, quando eu tinha 12 anos de idade, a minha família morava em Gothenburg, uma cidade costeira no sul da Suécia. Era a casa do nosso querido Stent Elder Pelm Jimal, que morreu. Temos saudades dele e somos gratos pelo seu serviço e pelo seu exemplo e pelo exemplo da sua família maravilhosa, e oramos para que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre eles. Alguns anos atrás íamos à igreja na Suíça, e certamente o meu amigo Stephen cumprimentou-me com muito entusiasmo na igreja. Fomos para uma sala adjacente à sala sacramental e ele tirou do seu bolso uma bombinha de mau cheiro e alguns fósforos. Num ato de coragem juvenil, peguei a bombinha e acendi o seu detonador com o objetivo de tentar apagá-la antes de que explodisse. E ao tentar apagá-la, eu queimei-me e deixei cair a bombinha. O Stefan e eu observamos horrorizados enquanto o detonador continuava a queimar e a bombinha explodiu, e uma fumaça com cheiro de enxofre tomou conta de toda a capela. Limpamos rapidamente o resto da bombinha e que se espalharam. Abrimos as janelas na tentativa de fazer o cheiro sair, ingenuamente esperando que ninguém percebesse. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido e nenhum dano foi feito. Quando os membros chegaram para a reunião, sentiram um cheiro forte. Era difícil não senti-lo. O cheiro desviava a atenção da natureza sagrada da reunião. Como havia apenas dois diáconos, e no que posso apenas descrever como uma desassociação de pensamento, distribuí o sacramento, mas não me senti digno de tomá-lo. Quando o sacramento foi-me oferecido, recusei tomar o pão e a água. Senti-me muito mal. Estava envergonhado e sabia que o que tinha feito tinha desagradado a Deus. Depois da igreja, o presidente do ramo, Frank Lindbay, um distinto senhor de cabelos grisalhos, pediu-me que fosse ao seu escritório. Depois que me sentei, ele olhou com bondade nos meus olhos e disse que notou que eu não tinha tomado o sacramento e perguntou porquê. Eu suspeito que ele já sabia. Eu acho que todos sabiam o que eu tinha feito. Mas depois de lhe ter contado, ele me perguntou como eu me sentia. Com lágrimas e com hesitação, disse-lhe que eu sentia muito e que sabia que tinha decepcionado a Deus. O presidente Lindbay pegou uma cópia bem usada da Doutrina e Convênios e pediu para ler alguns versículos sublinhados. E eu li o seguinte, cito: "Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Desta maneira sabereis se um homem se arrepende dos seus pecados, eis que ele os confessará e abandonará." Fim de citação. Jamais me esquecerei do sorriso compassivo do presidente Lindbay quando ergui a cabeça depois da leitura. Demonstrando certa emoção, ele disse que sentiu que eu já poderia voltar a tomar o sacramento. Ao sair do seu escritório, eu senti uma alegria indescritível. Tal felicidade é um dos resultados que advém do arrependimento. A palavra arrependimento indica a expressão perceber após o facto e implica uma mudança. Em sueco, a palavra é omvänd, que simplesmente significa voltar atrás. O escritor cristão C.S. Lewis escreveu sobre a necessidade de uma mudança e o método de obtê-la. Ele disse que o arrependimento envolve ser colocado de volta ao caminho correto. Uma soma errada pode ser corrigida, mas só se voltarmos até encontrar o erro e trabalharmos novamente daquele ponto em diante, não voltando atrás. Fim de citação. Mudar o nosso comportamento e retornar ao caminho correto são partes do arrependimento, mas apenas parte dele. O verdadeiro arrependimento inclui voltar o nosso coração e a nossa vontade a Deus e renunciar ao pecado. Conforme explicado em Ezequiel, arrepender é converter-se do pecado e praticar juízo e justiça, restituir o penhedor, andar nos estatutos da vida e não cometer iniquidade. Essa é, no entanto, uma descrição incompleta. Ela não identifica adequadamente o poder que torna possível o arrependimento, que é o sacrifício expiatório do Salvador. O verdadeiro arrependimento deve envolver fé no Senhor Jesus Cristo, fé de que Ele nos pode mudar, fé de que Ele nos pode perdoar e fé que Ele nos ajudará a evitar mais erros. Este tipo de fé faz com que a sua expiação tenha efeito na nossa vida. Quando percebemos após o facto e voltamos atrás com a ajuda do Salvador, podemos ter a esperança nas suas promessas e sentir a alegria do perdão. Sem o Salvador, a esperança e a alegria que herdamos do arrependimento são uma mera mudança medíocre de comportamento. Porém, ao exercermos fé nele, tornamos-nos convertidos à sua capacidade e ao seu desejo de perdoar o pecado. O presidente Boyd K. Packer afirmou sobre o arrependimento em abril de 2015, na sua última conferência geral. Ele descreveu o poder que a expiação do Salvador tem de curar no que considero ser o despejar da sabedoria obtida em meio século de serviço apostólico. Ele disse, cito, "A expiação não deixa vestígio algum. Aquilo que ela corrige é corrigido. Ela simplesmente cura, e aquilo que foi curado permanece curado." Ele continuou, "A expiação que pode resgatar cada um de nós não deixa cicatriz. Isso significa que não importa o que fizemos, ou onde estivemos, ou como algo aconteceu, se nos arrependermos sinceramente, o Salvador nos prometeu que o preço seria pago. E quando Ele expiou, isso foi resolvido. A expiação pode purificar todas as manchas, não importa quão difícil seja ou quanto tempo leve. O alcance da expiação do Salvador é infinito em extensão e profundidade para vós e para mim, mas jamais nos será imposta. Conforme explicou o profeta Leí, depois de sermos ensinados suficientemente para distinguir o bem do mal, somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte. Em outras palavras, o arrependimento é uma escolha. Podemos fazer, e às vezes fazemos, escolhas diferentes. Tais escolhas podem não parecer intrinsecamente erradas, mas elas impedem que nos tornemos verdadeiros penitentes e assim impedem a nossa busca pelo arrependimento verdadeiro. Por exemplo, podemos optar por culpar os outros. Nos meus 12 anos na cidade em Gothenburg, eu poderia culpar o Stephen, porque foi ele que trouxe a bombinha e os fósforos para a igreja. Mas culpar os outros, mesmo que justificável, permite que desculpemos o nosso comportamento. Ao agir assim, transferimos a culpa das nossas ações para outras pessoas. E quando transferimos a culpa, diminuímos tanto a necessidade quanto a capacidade que temos de agir. Transformamos-nos em vítimas indefesas, em vez de agentes capazes de agir de modo independente. Outra escolha que impede o arrependimento é minimizar os nossos erros. Naquele incidente com a bombinha, ninguém ficou ferido. Não houve nenhum dano permanente e a reunião foi efetuada. Teria sido fácil dizer que não havia motivo para me arrepender. No entanto, minimizar os nossos erros, mesmo que não tenha havido nenhuma consequência aparente, retira a motivação para uma mudança. Esse pensamento impede-nos de ver que os nossos erros e pecados têm consequências eternas. Porém, uma outra maneira é tentador pensar que os nossos pecados não importam porque Deus nos ama apesar do que fazemos. É sedutor crer no que o indicioso Niebuhr ensinou ao povo de Zanaela, que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer e, no fim, todos os homens teriam a vida eterna. Mas essa ideia sedutora é falsa. Deus de facto nos ama. Contudo, Ele se importa com o que fazemos. Ele deu diretrizes claras a respeito de como devemos comportar-nos, a quais chamamos mandamentos. A sua aprovação e a nossa vida eterna dependem do nosso comportamento, inclusive da nossa disposição de humildemente buscar um verdadeiro arrependimento. Adicionalmente, renunciamos ao arrependimento verdadeiro quando escolhemos separar Deus dos seus mandamentos. Afinal, se o sacramento não fosse sagrado, não importaria se o cheiro da bombinha perturbasse aquela reunião sacramental. Devemos ter cuidado para não desculpar o comportamento pecaminoso ao menosprezar ou rejeitar o facto de que Deus é o autor dos mandamentos. O verdadeiro arrependimento requer que reconheçamos a divindade do Salvador e a veracidade da sua obra nos últimos dias. Em vez de darmos desculpas, que possamos escolher arrepender-nos. Por meio do arrependimento, podemos cair em nós como filho na parábola do filho pródigo e refletir na importância eterna das nossas ações. Ao compreendermos como os pecados afetam a nossa felicidade eterna, não apenas nos tornamos verdadeiros penitentes, mas também nos esforçamos para ser melhores. Quando enfrentamos a tentação, temos a tendência a perguntar, nas palavras de Shakespeare que cito, o que ganharei eu se obtiver aquilo que busco? Um sonho? Um sopro? Uma borbulha de alegria fugaz? Quem compra o gargalhar de um minuto para prantear por uma semana? Ou vende a eternidade para obter algo material? Se tivermos perdido a eternidade de vista em troca de algo material, podemos escolher arrepender-nos. Graças à expiação de Jesus Cristo, temos uma outra oportunidade. Conforme, metaforicamente, podemos modificar o bem material. E, como ele disse, podemos receber o bem da eternidade. E como o Salvador também explicou, pois eis que o Senhor, vosso Salvador, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Jesus Cristo pode perdoar, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele decide perdoar devido à sua compaixão e o seu amor incomparáveis. O nosso Salvador quer perdoar-nos, porque este é um dos seus divinos atributos. E, como o bom pastor que ele é, ele sente alegria, ele sente-se feliz quando escolhemos arrepender-nos. E mesmo que sintamos tristeza segundo Deus pelas nossas ações, quando decidimos nos arrepender, imediatamente convidamos o Salvador às nossas vidas. Tal como o profeta Amaleque ensinou, não endureçais o vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia da vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endureceres o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de salvação. Fim de citação. Podemos sentir a tristeza segundo Deus pelas nossas ações e, ao mesmo tempo, sentir a alegria de termos a ajuda do Salvador. E o facto de que podemos nos arrepender são as boas novas do Evangelho. A culpa pode ser apagada. Podemos estar cheios de alegria, receber a remissão dos nossos pecados e ter paz de consciência. Podemos nos livrar do sentimento de desespero e do jugo do pecado. Podemos estar cheios da maravilhosa luz de Deus e não mais sofrer. O arrependimento, além de ser possível, também traz alegria por causa do nosso Salvador. Ainda me lembro dos sentimentos que tive no escritório do presidente do ramo depois do episódio com a bombinha. Eu sabia que tinha sido perdoado. O sentimento de culpa desapareceu, o meu humor sombrio se iluminara e o meu coração ficou mais leve. Irmãos e irmãs, ao concluirmos esta conferência, eu convido-os a sentir mais alegria na vossa vida. Alegria no conhecimento de que a expiação de Jesus Cristo é real. Alegria na capacidade, na disposição e no desejo que o Salvador tem de perdoar. E alegria em decidir arrependerem-se. que possamos seguir a instrução que o Salvador nos deu de, cito, com alegria, tirar a água da fonte da salvação. Fim de citação. Que possamos escolher perceber após o facto de abandonar os nossos pecados, voltar atrás e direcionar os nossos caminhos para seguir Jesus Cristo. Testifico que Ele de facto vive. Sou uma testemunha e um recebedor da sua misericórdia, compaixão e amor incomparáveis. Oro para que possam sentir e recebam as bênçãos redentoras da sua expiação hoje e repetidamente durante toda a vossa vida, como tem acontecido na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
No término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para preparar estas reuniões. Agradecemos aos oradores e aos que testificaram e aos que ofereceram música inspiradora. Reconhecemos todos os que prepararam as capelas e auxiliaram com tudo o que é necessário para a transmissão desta conferência para o mundo inteiro. O coro encerrará esta reunião cantando "Trabalhemos hoje". A oração de encerramento será então proferida pelo Elder Erich W. Kopeska, dos 70. E a conferência entrará em recesso.
Our dear Heavenly Father,
nosso querido Pai Celestial, ao término desta maravilhosa conferência, exprimimos com o nosso coração
how much we love thee
o quanto vos
and thy son.
E ao vosso Filho. Pai, damos graças pelo maravilhoso plano de salvação, pela expiação do nosso Salvador. Queremos receber e abraçar a bênção e o dom da expiação. Estamos gratos pelas mensagens que ouvimos. Nós fomos instruídos e edificados. Damos graças pela música. Fomos inspirados. Damos graças pelos sussurros que sentimos. Agora, prometemos-vos que vamos voltar aos nossos lares e estudar e voltar a estudar aquilo que ouvimos. Concedei-nos, por favor, o dom do Espírito Santo para fortalecer o nosso entendimento das porções destas mensagens que são dirigidas para nós, para nos confortar e nos tornar melhores discípulos para melhor construir o vosso reino. Pai, ao partirmos agora, rogamos-vos pela vossa proteção divina até que nos encontremos de novo. Amamos-vos, Pai. Queremos guardar os vossos mandamentos. Por favor, ajudai-nos a fazê-lo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bonneville Communications. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.